Na informação deste domingo às 13 com o António Feliciano. Boa tarde.
Vamos então aos títulos. Alerta de burla em Casais, na localidade de Torre. Um homem foi enganado por dois indivíduos. Bombeiros de Tomar ficam sem ambulância do INEM. A Câmara já pediu ao Instituto para que providencie uma alternativa. Luís Boavida abdicou da candidatura à Câmara de Tomar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para este domingo céu pouco nublado ou limpo. O vento fraco a moderado, descida das temperaturas, em especial da máxima, nas regiões norte e centro. Temperaturas máximas previstas: Porto 23 graus, para Lisboa 28, para Santarém 31 e Faro 36.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Luís Boavida anunciou em conferência de imprensa que abdica da candidatura à Câmara de Tomar devido a uma doença do foro oncológico. O ex-candidato do Partido Social Democrata, ladeado pela esposa Isabel e pelo filho João, contou com a presença de dezenas de familiares e amigos para deixar claro que a saúde está primeiro. Numa das salas do edifício Lodes, Luís Boavida recordou que esteve internado 22 dias e o diagnóstico pregou-lhe uma partida. Admitiu que os próximos tempos serão difíceis e, como tal, será praticamente incompatível conciliar uma exigente campanha eleitoral com uma não menos extenuante plano de tratamentos.
Faz hoje precisamente um mês que, como sabem, fui acometido de um ataque convulsivo seguido de desmaio. A partir daí, seguiram-se 22 dias de internamento hospitalar. Presentemente, encontro-me bem, estável e não sofri qualquer tipo de afetação nas minhas capacidades. Todavia, o diagnóstico da situação resolveu pregar-me uma partida e vejo-me confrontado com uma doença do foro oncológico. Em consequência, virão aí tempos difíceis de tratamentos agressivos e que irão prolongar-se por diversas semanas. Como facilmente poderão compreender, será praticamente incompatível conciliar uma exigente e envolvente campanha eleitoral que se avizinha com um não menos extenuante plano de tratamentos. Por conseguinte, a partir de agora, a minha prioridade será a minha saúde e a luta para vencer a doença. É neste objetivo que terei de concentrar todas as minhas forças e todas as minhas energias. Para isso, contarei com o apoio incondicional da minha família e com o apoio de muitos e bons amigos que, felizmente, tenho. Serve este encontro para vos anunciar que abdico da minha candidatura à presidência da Câmara Municipal de Tomar. O Partido Social Democrata e a candidatura Acreditar em Tomar terá assim que proceder à minha substituição. Como devem calcular, é com muita mágoa que o faço. Até porque senti que poderia ajudar o Conselho a melhorar e a sair da situação de profunda crise em que se encontra. Mas não posso enganar os meus potenciais eleitores e os tomarenses em geral, uma vez que não posso garantir que, num futuro próximo, esteja na posse das minhas totais capacidades. Como católico sou e crente em Deus, tenho a certeza que nada acontece por acaso e que Ele terá reservado para mim um outro caminho bem mais importante.
Os atos ficam para quem os pratica. Foi desta forma que Vasco Estrela reagiu quando questionado pela ERTE sobre a ausência da ministra da Administração Interna no incêndio que assolou o Conselho Maçaense desde o último domingo. Fogo esse que devastou aquele território, destruindo perto de 20 mil hectares, diversas habitações e o trabalho de uma vida de dezenas de pessoas. O autarca, que fez questão de agradecer as presenças do Presidente da República e do Secretário de Estado da Administração Interna, disse mesmo que falou com Constança Urbano de Sousa, mas por iniciativa própria.
Os atos ficam para quem os pratica. Registro a presença na sala do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, do Sr. Presidente da República, e os contactos que tive com a Sra. Ministra foram por meu intermédio e por minha iniciativa, que liguei, ela fez o favor de me atender o telefone, se entendeu que não valia a pena, ou que não solicitava, ou que não podia, ou que havia razões ponderadas para não vir, ela própria e o Governo saberão, não posso nem quero neste momento estar a criticar nem a avaliar a atuação da Sra. Ministra. O único facto infeliz é que a Verónica são mais de 18 mil hectares, uma série de habitações destruídas, gente que perdeu tudo e, portanto, esta é a realidade. Agora, o Governo também olhará para esta realidade da forma que entender que deve olhar. Provavelmente a nação ardeu mais área do que em qualquer um de outros concelhos do país que este ano, infelizmente, também já tiveram tragédias destas. A nação ardeu mais de 17 mil hectares, só no Conselho de Mação.
E a Santa Casa da Misericórdia de Mação tem disponível um lote de alimentos que permite acudir a todas as necessidades durante os tempos mais próximos. A indicação foi transmitida à ERTE por fonte daquela entidade, que não deixou de agradecer a extraordinária ajuda e a união de todos quantos quiseram auxiliar quem ficou afetado com o incêndio. De facto, a ajuda em torno dos mais necessitados, nomeadamente bombeiros e populações evacuadas, foi notória, com diversos particulares, entidades e associações a não deixarem de acudir com a entrega de águas e alimentos. Para já, então, não é necessária mais ajuda, sendo que ficam os agradecimentos da Santa Casa e ainda dos bombeiros, nomeadamente de Mação.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O final da tarde desta quinta-feira ficou marcado por dois focos de incêndio que deflagraram na zona dos Bacelos, nas traseiras da Praça de Touros de Tomar. Estiveram em causa dois pontos de fogo, separados por cerca de 200 metros e que apareceram quase em simultâneo, no meio de habitações e numa área com grande circulação de cidadãos. Não fosse a rápida intervenção desses mesmos populares e ainda dos bombeiros, e poderíamos estar a falar de uma situação com outros contornos, até porque as chamas chegaram mesmo a roçar o muro de uma habitação. O segundo comandante, Vítor Tarana, em declarações à reportagem da ERTE, explicou aquilo que aconteceu.
Nós fomos chamados para um incêndio nas traseiras da Praça de Touros. Chegámos ao local, verificámos que era nos Bacelos e depois mais em cima, portanto ainda considerado Bacelos, mas trata-se de dois focos de incêndio distintos, afastados cerca de 200 a 300 metros, numa propagação muito rápida, devido também ao combustível, com muitas habitações em redor, conforme se pode ver. Com muita gente a circular, com muitos veículos a circular, no entanto, com a ajuda também dos populares que já cá se encontravam, em cerca de 15 minutos foi possível, portanto, o incêndio, os dois focos de incêndio entrarem em resolução.
Por tudo aquilo que temos visto pelo país, evitou-se aqui uma situação muito problemática?
Sim, derivada às habitações e aos anexos às habitações que estão, o combustível, que é muito fino, que facilita a propagação ser muito rápida, também derivada à circulação de muitas pessoas que querem correr, umas aos seus bens, outras por curiosidade, em vias também bastante estreitas, a situação está até complicada. A PSP, com a rapidez que foi possível e de uma forma bastante eficaz, cortou todos os acessos conforme puderam verificar e facilitou a nossa intervenção.
Uma última questão, temos então dois pontos de incêndio. Há explicação na natureza para uma coisa desta?
Na natureza, creio que não. Mas há dois focos, foram dois focos de incêndio completamente distintos que podem verificar afastados cerca de 300 metros.
Dinheiro na mão, casa no chão. A ideia é avançada por Américo Costa, candidato do Partido Trabalhista Português, e visa, no seu entender, resolver o quanto antes o problema de dezenas de famílias que estão no acampamento do Flecheiro, em Tomar. O rosto do PTP, nas eleições de outubro próximo, em entrevista à ERT, abordou este e outros temas, nomeadamente aqueles que mexem com a atualidade no concelho, mas focou parte das suas palavras no dia-a-dia das famílias de etnia cigana, para dizer que está na altura de a Câmara assumir responsabilidades.
A Câmara Municipal de Tomar tem obrigações com aquelas pessoas, porque a Câmara Municipal de Tomar, na altura, se quisesse, despachava-os dali. Principalmente aí há 30, 40 anos podiam fazer essas coisas.
E o Américo nunca fez. Vê alguma solução para aquelas pessoas então?
É responsabilizar a Câmara de Tomar e indemnizar aquelas pessoas. Porque está ali uma zona, a cidade não cresce para aquele lado, a cidade está a ser muito prejudicada. Porque, naturalmente, para darmos apoio a esta zona histórica, que para mim é a alma da cidade, aquela zona ali é imprescindível. Tanto aquela parte dos comboios, até existe lá um projeto que querem recuar a estação até a Câmara de Figueiredo, que tem todo o meu apoio e tem toda a sua lógica, e tem ali todos aqueles terrenos, aquela zona nobre está ali, vale muitos milhões. E sabe quanto é que era preciso para indemnizar aquelas 24 famílias? Não era mais de 1 milhão.
A ideia do Américo Costa é indenizar aquelas pessoas...
Indenizar, mas pelo culpado delas estarem lá. Atenção, que o dono do terreno, ele sempre reclamou o terreno como dele. Agora, quem os enfiou lá, quem lhes prometeu coisas, se calhar esta Presidente diz, eu não tenho nada a ver com o que os outros fizeram. Não, ela tem de assumir os erros dos antecedores. E se pagam 7, 8 milhões para um parque T... que não é um problema tão grande como este problema que a gente tem com aqueles habitantes do Flecheiro, 1 milhão não é nada. 1 milhão não é nada.
E
1 milhão é uma bagatela.
E obrigando-os, entre aspas, a sair
dali. É assim. Dinheiro na mão, casa no chão.
A ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica de Tomar foi interveniente numa colisão com um veículo ligeiro. Acidente que aconteceu por volta das 8h20 da manhã desta quinta-feira na localidade de Venda da Gaita. Por aquilo que a ERTES apurou, o veículo de socorro ia precisamente em marcha de urgência para acudir a uma ocorrência quando se deu o embate junto ao cruzamento para a chamada Estrada do Convento de Cristo. Importa referir que não houve lugar a feridos. Quanto a danos materiais, a ambulância está inoperacional, ou seja, necessita de arranjo, intervenção a cargo do próprio INEM. Desconhece-se se o Instituto irá providenciar uma viatura de substituição, sendo que a Câmara de Tomar, confirmou-nos a Presidente Anabela Freitas, já solicitou que o Instituto encontrasse uma alternativa. Nesta altura, os bombeiros têm outros veículos com as mesmas tipologias do que a ambulância acidentada, ainda que, fique claro, os recursos fiquem agora limitados.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Foi detido um homem na sequência de agressões com arma branca infligidas em contexto passional. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, com a colaboração da Polícia de Segurança Pública, identificou e deteve o indivíduo fortemente indiciado pela prática de crime de homicídio qualificado na forma tentada. Os factos ocorreram na terça-feira na zona do Porto da Nazaré. A vítima foi atingida com golpes de faca em regiões vitais, resistindo aos ferimentos por ter sido prontamente socorrido. O detido, com 41 anos de idade, desempregado, foi frequentar um curso de formação profissional, tem antecedentes criminais por crimes de idêntica natureza, encontrando-se em liberdade condicional. Tendo sido presente às autoridades judiciárias competentes, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva. As ruas de Tomar vão ser palco entre 17 a 19 de agosto da primeira edição do Fanfarrão, iniciativa a cargo da Canto Firme e dos Drama e Beiço, com o apoio da Câmara Municipal. O evento, que foi apresentado nesta quinta-feira no Café Santiria, contará com a presença de 8 fanfarras num espetáculo de rua que promete animar os tomarenses e não só. Simão Francisco, da Canto Firme, explicou o que está na base deste fanfarrão.
Esta atividade que hoje vos apresentamos parte de uma associação de associações, porque deve ser esse o principal objetivo das associações, é trabalhar em conjunto, e a Canto Firme ultimamente tem apostado nesse processo. E desta feita apresenta aqui um projeto conjunto com Canto Firme, Drama e Beiço, uma fanfarra já conhecida de todos nós tomarenses, para apresentar aquilo que vai ser uma grande fanfarronice tomarense. Este evento vai ter a participação de 8 fanfarras, incluindo obviamente os Drum & Bass, e além de haver esta associação entre Canto Firme e Drum & Bass, contamos também, obviamente, com o grande apoio do município de Tomar, e agradeço desde já à doutora Anabela Freitas por estar connosco, porque sem este apoio da Câmara, sem este investimento por parte do município, seria impossível realizar esta atividade que já existe em muitos pontos do país. Em Tomar, efetivamente, nunca tinha acontecido, mas acho que vai ser uma grande fanfarronice que todos devem desistir. Por isso, aproveito desde já para convidar a que todos participem e ouçam estas fanfarras que vão estar durante 3 dias a animar as nossas ruas.
Bruno Homem, dos Drama e Beiço, também aproveitou para explicar o que está em causa no fanfarrão, revelando ter sido uma surpresa quando duas associações conseguem pensar na mesma coisa e colocá-la em prática.
É de facto uma surpresa quando três grupos de pessoas, neste caso duas associações, uma muito jovem, uma já com larga história, e uma autarquia, pensam em conjunto na mesma coisa e, quando se encontram, a perguntar umas às outras: olha, vocês não querem fazer isto? E todos dizem: mas nós estamos já a pensar nisso. Foi isso que aconteceu. Portanto, fazer um festival de fanfarras não é novidade. Aliás, creio que em Tomar já se fez algum festival de fanfarras motivado pela fanfarra dos bombeiros, pelo menos. O que é a origem das fanfarras, na verdade. Portanto, isto não, por si só, não é grande novidade. Fazem-se imensos festivais de fanfarras por todo o país, por toda a Europa. Portanto, não estamos a criar nada de novo. Mas a verdade é que as fanfarras têm mudado ao longo do tempo. Têm já elas próprias uma história da música. Se fôssemos analisar aquilo que são as fanfarras mais conhecidas dentro do espectro musical que os Drum & Bass tocam, portanto, falando dos Chocarlia ou dos filmes do Costa Rica, nós encontramos os instrumentos de sopro, os metais, os acordeões, as guitarras tocadas de maneira frenética, mas depois, já no início dos anos 90, com a fusão de música eletrónica e por aí fora.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, congratulou-se pela parceria que está na base do fanfarrão, considerando que os cidadãos aderem mais a espetáculos de rua.
No âmbito do nosso projeto de Noites à Fresca, e é engraçado aquilo que o Bruno disse, juntaram-se aqui três vontades, que é efetivamente trabalhar em parceria, porque entendemos que o município não sabe tudo e tem que aproveitar aquilo que são os recursos que as nossas associações têm e os recursos que a cidade tem. E, portanto, tínhamos este recurso que era a Canto Firme, e temos o outro recurso que é os Drama e Beiço, que são, chamando-lhe fanfarra, chamar-lhe-ia fanfarra do século XXI, porque não tem nada a ver, portanto é já muito mais à frente, não é? Portanto, a melhor fanfarra do país, do século XXI, está cá em Tomar, e, portanto, sim, eu acho que sim, nós temos que puxar para cima, tem que ser, e é para mim, eu gosto muito de ouvir, e, portanto, fizemos aqui, efetivamente, esta parceria, que espero que seja para continuar, porque eu também sei que cada vez que quer os Drama atuam na rua, quer outras fanfarras, outras bandas que costumam vir cá a Tomar, normalmente o público adere. Porque efetivamente o público tomarense, e daí nós também termos criado este programa de animação de rua, o público tomarense adere muito àquilo que são espetáculos de rua, e menos a espetáculos de sala, apesar de termos tido alguns com bastante qualidade, mas a adesão é menor. Vamos estar em agosto, portanto, noites quentes, certamente, e nada melhor do que estarmos na rua a conviver e a nos podermos soltar para fanfarronar também um pouco. E, portanto, não quero terminar sem agradecer ao Café Santiria. Porquê aqui o Santiria? Porque também vai começar e terminar aqui o fanfarrão, não é? De 17 a 19 de agosto. Portanto, agradecer toda a disponibilidade do café, e certamente vai ser um sucesso para Tomar, para quem nos visita, e convido todos a virem a Tomar fanfarronar um bocadinho.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.